Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Nos próximos dias 16 e 17 de abril, acontece em Porto Alegre o 25º Fórum da Liberdade. A edição desse ano, que comemora os 25 anos do evento, tem como tema 2037, que Brasil será o seu? O objetivo é chamar atenção para a necessidade de pensarmos que país queremos e o que precisamos fazer para chegar lá. São questões fundamentais que precisam ser enfrentadas na construção de um Brasil mais livre e próspero. O evento, promovido pelo IEE, com o apoio do IMIL, conta com a presença de diversos especialistas e pensadores, como Tom Palmer, Paulo Rabelo de Castro, Ives Gandra, entre outros. Nesta edição do Millennium em Revista, vamos saber um pouco mais sobre o evento. Priscila Pereira, diretora executiva do Instituto Millennium, fala um pouco sobre o apoio do IMIL ao evento.
O Brasil mudou muito, mas estamos longe ainda da sociedade que podemos e queremos criar. Corrupção, segurança, carga tributária, infraestrutura e tantos outros problemas brasileiros têm efeitos diários na vida das pessoas e são entraves a uma vida que se possa dignamente chamar de livre. Por isso, o Instituto Millennium apoia todos os anos o Fórum da Liberdade. E o Fórum da Liberdade deste ano quer pensar no futuro. Que país queremos? E o que precisamos fazer para chegar lá? São questões fundamentais que precisam ser enfrentadas na construção de um Brasil mais livre e próspero. O Instituto Millennium apoia o Fórum e, pensando no Brasil de 2037, lançamos o projeto IMIL na sala de aula. O projeto IMIL na sala de aula, que promove encontros entre especialistas da nossa rede e estudantes do ensino superior de todo o país, tem como objetivo promover o debate sobre questões de relevância para o Brasil. E no início deste ano, lançamos a página da Cidadania, que reúne em nosso portal sites diversos com dados e serviços importantes para os cidadãos fiscalizarem as instituições públicas.
Ricardo Gomes, organizador do evento, nos conta o que esperar desta 25ª edição.
Eu acho que a primeira expectativa que a gente tem dessa edição do Fórum da Liberdade, que é a 25ª, essa edição tão marcante para nós, é que ela supere um pouco as questões imediatas do Brasil. Vamos tratar, por exemplo, de educação, mas vamos tratar de educação não com uma visão do salário dos professores hoje ou do último teste de ensino que o Brasil participou. Vamos tratar de educação com uma projeção de 25 anos na frente. Nós vamos tratar de segurança pública com um olhar para um futuro um pouco mais distante. Isso eu acho que nos permite vencer algumas rivalidades ideológicas momentâneas e pensar o futuro do Brasil, que Brasil nós vamos querer daqui a 25 anos. A minha primeira expectativa desse Fórum da Liberdade é que a gente consiga sair do fórum fazendo com que as pessoas que assistiram ao fórum pensem no Brasil que querem. Nós vivemos um momento de imediatismo, e isso é até dado como uma característica das gerações mais jovens, né? Querem pensar no hoje e alcançar resultados rápidos, mas o fórum vai propor o seguinte: vamos pensar naquelas questões de longo prazo que precisam ser trabalhadas agora e que vão surtir efeito mais lá na frente. A gente planeja as nossas empresas para 25 anos, as nossas vidas para 25 anos, é preciso planejar o Brasil no sentido não de planejamento econômico do socialismo fracassado, mas no sentido de ter um ideal, de ter um país melhor como visão de futuro. O fórum vai ter 7 painéis e todos eles são temas que mexem com esse futuro do país. O primeiro painel leva o nome do fórum 2037, que Brasil será o seu. É um painel que deve debater essa ideia de futuro de forma mais ampla, né? Depois vamos ter um painel falando sobre corrupção e o futuro da democracia brasileira, que é um painel que deve explorar, não, como eu disse, não o último escândalo ou a corrupção do dia de hoje, mas os reflexos que isso tem sobre a nossa democracia, que tipo de democracia nós vamos construir no país. Vamos ter um painel sobre drogas, violência e liberdade para avaliar a questão do reflexo das drogas nas políticas públicas de segurança. Vamos ter um painel sobre portas de acesso à prosperidade, o nome que nós demos, que é para avaliar como transformar o crescimento econômico que o Brasil vem experimentando em verdadeira prosperidade para a população, que são coisas diferentes, né? O PIB sobe 7%, mas poucas são as pessoas que dizem minha vida melhorou 7%. Né? Prosperidade é um conceito diferente de PIB. Um painel também falando sobre o cenário internacional, chamado Lições do Mundo para o Brasil. Então vamos ter pessoas da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos debatendo o que deu errado, né? Quais são os exemplos que a gente não deve seguir. E por aí se constrói o fórum, todos os temas olhando para o futuro, todos os temas de construção de um país, e o último painel que encerra essa lista é um painel sobre empreendedorismo, um tema que é evidentemente essencial para o país que nós queremos ter amanhã. É um país de empreendedores, um país de economia aberta, onde as pessoas têm tranquilidade, segurança e desejo e incentivo para se lançar como empreendedores no mercado. O projeto online do Fórum da Liberdade, como a gente chamou, é de provocar a interação do público, é algo que veio para ficar. Dificilmente qualquer evento no futuro vai ter sucesso se não souber utilizar isso e se não souber dar espaço para o seu público. Então veio para ficar essa participação, essa interação com as redes sociais. Esse ano a gente já antecipou a entrada no ar do blog, Twitter, Facebook, todas as redes sociais já estão ativas e os debates já estão acontecendo online antes do fórum. Então a gente espera chegar para o fórum já com um pouco de conteúdo já espalhado, vamos dizer assim. O tema do fórum já está na rua, os temas dos painéis já estão em debate. E no dia do evento vamos ter também ferramentas de interação para o nosso público que há muitos anos deixou de ser só empresarial e hoje é um público bastante eclético, com muitos estudantes, muitos empresários também, formadores de opinião, mas por estar dentro de uma universidade o fórum acaba atraindo também uma juventude bastante significativa.
Gil Castelo Branco, fundador da ONG Contas Abertas e especialista do EMIL, participa do painel sobre corrupção e desafios da democracia brasileira. O economista nos fala um pouco sobre o tema e a importância do fórum.
Eu acho que o fórum cumpre sempre um papel importante de discutir temas atuais e ouvindo sempre diversas correntes do pensamento liberal. Então eu acredito que mais uma vez o fórum ele está bem, vamos dizer, consistente com palestras e temas interessantes. Agora, no meu caso, eu vou discutir, a importância da participação da sociedade no combate à corrupção. Eu acho que sempre que nós falamos em participação da sociedade, é claro que isso nos remete a acesso à informação, à transparência, e então isso são temas ali acessórios que vão acabar sendo abordados. Quer dizer, então nós vamos procurar mostrar a importância da transparência, do controle social no combate e na prevenção à corrupção. Então, basicamente, o tema da minha palestra é esse. Eu acho que no Brasil, com diversas dificuldades que nós tivemos, entre elas, eu diria, uma inflação muito alta durante muitos anos, e a própria ditadura militar, que também se perdurou por um longo período, nós perdemos um pouco essa visão de médio e longo prazo, e acabou que a participação da sociedade ela também ficou muito limitada. Então, nessa questão de médio e longo prazo, você vê que apesar da Constituição já se referir ao plano plurianual, né, que é um plano para 4 anos. De qualquer maneira, esse plano plurianual ele tem uma repercussão muito pequena, né, o que mostra que a preocupação do brasileiro com planejamento, mesmo de médio prazo, já é muito reduzida. Veja que esse ano nós tivemos um plano plurianual lançado, né? Quer dizer, esse ano, além de nós termos o orçamento de 2012, nós tivemos um novo plano plurianual, que é o relativo ao período 2012, 13, 14 e 15, né? E a repercussão desse plano plurianual foi quase insignificante, né? Então, se nós temos essas dificuldades ainda, na verdade, nós temos que procurar encontrar soluções, porque ninguém consegue se organizar, né, dentro de um planejamento anual. Então, eu acho que é importante essa discussão, né, e sob meu aspecto também, né, eu digo sob a minha ótica, essa vai ser uma área em que as modificações certamente vão ocorrer de forma muito intensa, porque nesses próximos 10 ou 20 anos, porque a transparência e o acesso à informação estão crescendo, e no Brasil, né, estão crescendo no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, mais ainda, porque a participação da sociedade, em função, sobretudo, da ditadura e da própria inflação muito alta, ela é muito reduzida. Então, eu acho que agora, com a inflação debelada a patamares internacionais e com a democracia consolidada, essa área ela vai crescer, como já está crescendo, de forma significativa. Então, isso é uma mudança assim, considerável, e que os dirigentes vão, as autoridades, né, nos três poderes, né, e mesmo todos aqueles que representam os cidadãos, sejam eles concursados, comissionados ou eleitos, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade, quer dizer, de uma participação social, de uma cobrança social muito maior do que até aquela que então aconteceu.
O Brasil está pensando a médio e longo prazo para termos um 2037 próspero? O economista e especialista do IMIL, Rodrigo Constantino, comenta o assunto.
Para provar que o governo está preocupado com o médio e longo prazo, ele deveria estar tentando aí impor uma agenda de reformas estruturais no país, né? Quer dizer, tornar o país mais competitivo no mundo globalizante, né? Então, isso envolveria redução e reforma tributária, quer dizer, redução e simplificação dos impostos, que são absurdamente elevados no Brasil, né? Ainda mais quando se compara com os nossos concorrentes emergentes. Estaria simplificando e flexibilizando as leis trabalhistas, que são extremamente obsoletas, anacrônicas, datam da era Vargas, aí, com inspiração fascista, e colocam os encargos quase que dobrando aí o custo de mão de obra para os empresários e engessando o mercado de trabalho no país. Estaria falando em reforma previdenciária já. É verdade que algum esboço disso na questão do setor público foi feito, mas é muito tímido ainda, muito pouco. Nós temos uma demografia que ainda joga muito a favor do país, mas esse bônus demográfico vai se acabar nos próximos 10, 15 anos. Então, se a gente está falando aí em 2037, com certeza o governo já deveria estar com uma pauta na ordem do dia para a reforma previdenciária, porque trata-se de uma bomba relógio altamente, se continuar com o modelo que nós temos hoje de aposentadorias. Estaria falando em reforma política também, né? Estaria falando em reduzir os gastos públicos para poder sobrar algum recurso aí também para maiores investimentos em infraestrutura e educação. Então, quer dizer, de fato, quando você olha para o Brasil, o que o governo está fazendo é absolutamente olhar para as próximas eleições. Eu me lembro da frase do Winston Churchill, que dizia que a diferença entre um estadista e um populista é que aquele olha para as próximas gerações, enquanto que esse, né, o populista, olha para as próximas eleições. claramente, se a gente aceitar essa definição de Churchill, o governo Lula e o governo Dilma são dois exemplos claros de governos populistas. Quer dizer, reduz os juros na marra, usa a pressão estatal para invadir a autonomia de bancos públicos e usá-los como política de curto prazo para gerar mais crédito, mesmo que sem lastro, quer dizer, sem aumento efetivo na poupança doméstica, o que torna esse aumento de crédito altamente inflacionário à frente. Distribui muitas benesses, né, com esse aumento de recursos aí provenientes de exportações para a China e de entrada de poupança externa por conta ainda de uma completa ausência de retorno para os investidores estrangeiros nos seus respectivos países desenvolvidos. Quer dizer, o custo do capital é nulo ou é negativo em termos reais na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Isso faz com que esses investidores desses países fiquem ávidos por algum retorno extra e aí coloquem, então, o capital para trabalhar em países emergentes. E o Brasil se aproveita disso, então, a despeito de toda a chiadeira da indústria e do próprio governo, falando em tsunami monetário, coisas do tipo, mas, no fundo, aproveita esse cenário para atrair, então, esse capital externo, e sem ele nós não poderíamos estar praticando esse tipo de taxa de juros no Brasil sem um problema mais grave no curto prazo, né, de inflação. Então, quer dizer, o governo está em todas as medidas dando claros indícios de que seu foco é logo ali, as próximas eleições. Então, realmente é evidente para mim que esse é um governo nem um pouco comprometido com a sustentabilidade do crescimento do país.
Para saber mais e acompanhar a cobertura do 25º Fórum da Liberdade, acesse nosso site imil.org.br. E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.